Muito obrigado. Eu sei que estamos ligeiramente atrasados, como há bocado alguém dizia, com uma dose de otimismo, mas estas intervenções penso que não podem deixar de merecer um debate. E dava agora a palavra ao auditório, tentar eventualmente três perguntas para uma primeira ronda de intervenções e também eventualmente nas secções regionais, se tiverem disponibilidade para isso. Colega Helena Abreu. Helena Ferreira Lopes. Helena.
Isto é... Está bem? Está ligado? Muito boa tarde, muito bom dia e os meus parabéns pelas intervenções que as pessoas e dos outros intervenientes que os antecederam. A minha pergunta era sobre a responsabilidade financeira e sobre a responsabilização dos titulares de cargos políticos. Era para a doutora, para a professora Nazaré Cabral e para o senhor professor Joaquim da Rocha. E era a seguinte: em que circunstâncias deviam ser responsabilizados os titulares de cargos políticos? Isto tem a ver, obviamente, com a alteração recentemente introduzida pela Lei do Orçamento, o artigo 61, número 2, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, relativamente aos titulares dos órgãos executivos das autarquias. Uma outra questão era saber se o princípio da economia, eficiência e eficácia, isto sobretudo acho que um bocadinho mais para a professora Nazaré Cabral, se ela entende ou não, e também para o senhor professor Joaquim da Rocha, gostaria que saber se acham que estes princípios, eu entendi que a professora Nazaré Cabral achava que, ou acha que a violação destes princípios não deve dar lugar à responsabilização. Entendi isso, assim como regra geral. Mas há circunstâncias que talvez imponham isso, não é? Há circunstâncias que imponham isso. E essa vertente foi um pouco, suponho, que analisada pelo senhor professor Joaquim da Rocha. Por exemplo, uma empresa que está numa situação económica e financeira completamente desastrosa, mas cujo o Conselho de Administração, que é composto, suponhamos, por 4 ou 5 elementos, resolve e que está a despedir pessoas, aumentar o número de membros do Conselho de Administração, se aqui não há violação, isto é uma violação do princípio da economia, eficiência e eficácia. Se isto não deveria economia.
Mas é mais que isso,
é gestão danosa. Pois, pronto. Não, não sei se é gestão danosa. Os italianos consideram que há aqui violação do... Isto porque eu li algumas sentenças italianas.
Pois, mas de facto eu acho que é evidente que essa situação não pode nem deve ocorrer. Mas deve ser tipificada, de facto, como uma infração. Tal como ela pode configurar um ilícito criminal...
Isso é outra, noutra jurisdição.
É outro
noutra jurisdição, certo?
Mas ela pode e deve ser também tipificada como uma infração.
Como uma infração de natureza sancionatória?
Eventualmente, para dar asa a uma responsabilidade.
Ou mesmo reintegratória, às tantas, não sei.
Portanto,
ou mesmo reintegratória.
É uma questão, de facto, de se pensar no tipo de infração que está aí. Agora, não é... Porque, repare, a regra dos 3 E's, a economia, eficiência e eficácia, é evidente que, enfim, nós podemos também extrair, e aliás há certos casos em que é possível extrair delas comandos jurídicos precisos para depois daí...
Tem que ser positivada.
Tem que ter alguma forma de positivação.
Exato.
Porque senão o que o Tribunal de Contas se arrisca a fazer... Já não é só aquilo que deve ser a sua função, que é a função de julgar, mas é uma função de avaliar a política, não é? E a fronteira, por vezes, o que é importante é evitar que o Tribunal de Contas ultrapasse essa fronteira, não é? Fazer uma avaliação de política pública ao abrigo de uma determinada função jurisdicional e judicial.
Pois, não é? O que está em causa da responsabilização financeira é o direito que todos os cidadãos têm a que os recursos públicos sejam geridos de forma adequada, de forma correta, não é? E por aí eu acho que dificilmente podemos excluir os princípios da economia, eficiência e eficácia da, em certa, responsabilização. Porque há aqui um princípio de responsabilidade também financeira.
É evidente, se por exemplo, como agora acontece, e aliás dei esse exemplo, se o artigo 18, número 3, obriga a que seja feita uma avaliação de impacto a todos os investimentos que são de valor...
Mas aí é evidente que aí tem que ser responsabilizado.
É evidente, portanto, aí nesse caso há um comando preciso, e quem diz esse diz outro tipo de implicações objetivas cuja violação possa de facto redundar numa infração financeira. Agora, por exemplo, o Tribunal de Contas fazer um pronunciamento, dizer vou aplicar uma multa a um gestor simplesmente com base neste argumento porque ele gastou demais...
Não, não pode ser. Não,
mas lá está, mas quer dizer, mas quando nós pensamos, digamos...
Isto não pode ser nunca, não é?
O sentido útil da regra é um sentido de mérito, é dar aqui digamos, uma orientação na atuação dos gestores públicos de mérito, não é? E, portanto, o seu panorama é um panorama de quanto mérito da decisão.
Não, por aí não, também acho que não.
Podemos depois...
Agora, há casos flagrantes em que há violação.
Associada à regra dos três E's, de facto, tirarmos consequências jurídicas, mas é preciso que elas sejam previstas. Quer obrigando condutas... Ou proibido
tem que estar previstas, claro. E no caso da nossa lei, não estão previstas. No caso da nossa lei, não estão previstas.
Em muitos casos, não. Por exemplo, esta obrigação que eu mencionei está agora na lei de enquadramento orçamental.
Sim, sim.
Há outras exigências que também... Se obriga, por exemplo, falou-se há pouco da lei das finanças locais. Hoje as empresas locais estão sujeitas a um conjunto de obrigações, quando é preciso provar que elas têm viabilidade económica ou financeira, enfim, há todo um conjunto de obrigações que os gestores das empresas municipais têm de cumprir. Bom, podemos considerar que, em última análise, isso resulta também princípios de boa gestão financeira, não é? Mas elas constituem com comandos jurídicos precisos que estão na lei das finanças locais e na lei do setor empresarial local.
Mas aí não há dúvida que sim.
Não há dúvida que sim.
Gostaria também de perguntar, não sei se fizeste a pergunta em concreto, se Vossas Excelências, Srs. Professores, acham que os titulares de cargos políticos só deviam ser responsabilizados a título de dolo ou culpa grave?
Em efeito, era a primeira pergunta. Se passava com
ela. Sei muito bem que a senhora professora Nazaré Costa Cabral é uma especialista em programação orçamental, a sua dissertação de doutoramento, mas eu ia lhe colocar o problema num cenário de estar em vigor em Portugal um sistema de orçamentos-programa, e tenho por referência, por exemplo, a LOLF francesa. E quando nós consultamos a lei do orçamento, o Ad Finance, estão fixados ao nível dos programas um conjunto de indicadores que permitem, quantitativos e qualitativos, que permitem mensurar se são atingidos ou não os resultados que eram esperados. E isso é aprovado pela autoridade política orçamental, com alguma flexibilidade na gestão do programa, mas há aqui uma intervenção do poder político que define determinados objetivos e indicadores para mim. Se esses indicadores não forem atingidos, eu lembro-me de ter colocado este problema em França e era um problema que ainda hoje a Cour des Comptes não resolveu, porque, ou pelo menos já há algumas sentenças do Cour de Discipline Budgétaire que dizem que isto se pode traduzir numa violação das normas relativas às despesas e receitas, mas ainda não temos um quadro completamente de responsabilidade gestionária. Mas eu compreendo as dúvidas da senhora professora quando coloca o risco do Tribunal estar a entrar, a substituir-se à administração com critérios seus de avaliação e dizer é à luz destes critérios, que é um pouco o modelo anglo-saxónico da auditoria de performance, E eu compreendo os seus receios de o Tribunal, numa função de auditoria, concluir isso e depois ir sancionar com... Agora, se porventura o orçamento já for ao nível de programas, indicadores, e se permitir concluir que os objetivos não foram atingidos e que o dinheiro foi mal gasto, isto com uma mediação e do princípio do consentimento das finanças públicas, eu parece-me que num cenário destes já é mais credível poder avançar para uma responsabilização financeira.
Muito obrigada pela questão. Acho que tudo depende da forma como a programação financeira vier a ser regulamentada. Eu admito que no cenário mais maximalista nós possamos ter, de facto, a definição de um conjunto na lei que vier a regulamentar a lei de enquadramento orçamental, que haja a definição de um conjunto de indicadores de desempenho associados à concretização de cada um dos programas, que haja lugar a uma verdadeira e efetiva avaliação do desempenho, e dessa avaliação do desempenho admito que possam ser extraídas consequências a vários níveis, não é? Do ponto de vista, quer do ponto de vista da eventual responsabilidade financeira, quer de outras formas de responsabilidade dos atores, nomeadamente pelo gestor, a responsabilidade do próprio gestor do programa, não é? Portanto, tudo depende da forma como esta questão vier a ser depois concretizada na lei, não é? E também muito depende do sentido da própria regulamentação que venha a ser feita. Mas admito que isso possa, de facto, acontecer.
Sr. Professor, embora estas duas perguntas finais fossem mais exigentes, Sra. Professora, há ainda uma, a primeira formulada pela colega, que era em que circunstâncias devem ser responsáveis titulares de cargos políticos, que ainda subsiste e que a Sra. Professora também ainda não se pronunciou sobre.
Se me permitirem, então. Na verdade, as questões conexionam-se. Eu concordo com o Dr. Nazaré Costa Cabral quando refere as dificuldades de imputação do nexo de responsabilização financeira. E se calhar não estamos assim tão distantes quanto isso na abordagem deste princípio, chamamos assim dos três E's, da boa gestão, depois da economia, eficiência e eficácia. O que eu defendo é que é um princípio jurídico, indubitavelmente. Portanto, estamos perante uma norma jurídica dotada de normatividade, um dever ser, tem caráter deontico. Questão diferente é saber se é uma norma jurídica diretamente aplicável, chamemos assim, em termos muito, muito amplos. Eu tenho um vício que é constitucionalizar as matérias, quase todas. E eu aqui não vejo muita dificuldade, muita diferença, melhor dito, relativamente às matérias de direito constitucional em geral. Existem as normas jurídicas, podem ser princípios ou regras. Aqui, a questão que se poderá levantar é se a efetivação da responsabilidade financeira cai ou não no âmbito do direito infracional. Eu já sei que os nossos colegas penalistas vão dizer que não, que designadamente o artigo 30, número 3 da Constituição, que prevê a intransmissibilidade das penas, o artigo 29 ou 32, que prevê a estrutura acusatória do processo, só se aplica ao direito criminal. Não acredito. Não é à toa, aliás, que se distingue direito penal, que é o direito das penas, das consequências a comportamentos infracionais, do direito criminal, que é o direito dos crimes. E na minha perspectiva, direito infracional para efeitos do artigo 30 da Constituição, e já agora dava uma chega à questão que foi colocada pelo Sr. Doutor, da responsabilidade subsidiária e eventualmente de em termos de responsabilização financeira por parte de gestores e administradores de por exemplo, de empresas, o artigo 30 da Constituição, ou melhor dito, a Constituição nos artigos 32 e 33 não se refere apenas ao direito criminal. Refere-se, na minha perspectiva, ao direito infracional, e isto abrange direito criminal, direito contra a ordem nacional e este direito que estamos aqui a tratar, o direito à responsabilização financeira. E nessa medida, sim, diria, enquanto não houver uma norma jurídica positivada a prever a responsabilização financeira de modo indubitável, sem conceitos polissémicos ou obscuros, não pode haver responsabilidade financeira. Estou a entrar num domínio que, confesso, não domino, porque não estou dentro dessa polémica da alteração recente da lei relativamente aos titulares de cargos políticos. Mas eu diria mais ou menos o seguinte: o princípio que todos nós conhecemos da tipicidade e da legalidade não diz apenas nullum crimen sine lege, diz também nulla poena sine lege. Não pode haver pena, não pode haver reprovação do ordenamento jurídico sem lei prévia. Portanto, a questão seria de analisarmos essa norma, que confesso, e com toda a humildade o digo, estou fora desse discurso, dessa retórica, ver se essa norma contém os elementos suficientemente densificados para permitir a responsabilização. Se o permitir, sendo uma norma de direito infracional, cumpre os parâmetros constitucionais, haveria responsabilização. Se for uma norma, eu diria, nem que fosse ténue ou vaga, pior ainda em outras circunstâncias, se for uma norma minimamente ténue, a responsabilização não se poderia efetivar. Isto num primeiro ponto. De resto, concordo de facto, o princípio da boa gestão e da economicidade só é portador de carga normativa infracional a partir do momento em que seja densificado. Por si só, é um princípio jurídico, como é o princípio do Estado de Direito, como é o princípio da igualdade, como é o princípio da segurança jurídica. Este é mais um outro princípio, na minha perspectiva, de dimensão constitucional, que necessita de densificação ao nível infraconstitucional e desarmamento ao nível legal. Não sei se esclareci, provavelmente desviei-me.
Não, há casos excepcionais, tão evidentes, tão óbvios.
Eu compreendo.
Precisa de ser positivado.
Eu aí seria mais
solitário. Sim. Apresentei muitas vezes sobre a interpretação que a terceira secção. Todos os cidadãos têm direito a ver bem geridos os seus recursos públicos. Em casos óbvios.
Se aplicou o regime. A ação
sanatória
está toda concebida para ser aplicada
financeira. Eu aí talvez reservasse para a responsabilização de outra ordem, designadamente a política, se ela existisse, ou a responsabilidade social, se ela existisse.
A responsabilidade financeira só pode ser. É uma competência exclusiva.
Não, sem dúvida, sim.
Uma coisa é a responsabilidade financeira, outra coisa é a responsabilidade civil, ou tipo qualquer outra responsabilidade.
Sim, eu não pretendia dizer que era o Tribunal de Contas a efetivá-la. O que eu quero dizer é o seguinte: nessas circunstâncias, ainda que sejam patentes, óbvias e manifestas, na ausência de uma norma jurídica expressa que consagre a responsabilidade, teríamos de nos contentar entre as...
Mas nós temos a lei do orçamento. A lei do orçamento. A lei do enquadramento orçamental.
Pois, a pergunta não. Não faço perguntas ao auditório, mas a dúvida que levantei é exatamente essa: é saber se essa norma é suficientemente densa em termos de imputar responsabilidades financeiras.
Só um esclarecimento, é que quando eu fiz a apresentação referi o artigo 36 do decreto 22.257,
sim,
que era uma transposição do regime da Primeira República, que era responsabilidade civil e criminal. E só uma nota histórica, que quando foi elaborada a lei 98-97, a redação inicial da lei 98-97, ou mesmo do anteprojeto que o professor Sousa Franco deixa no Tribunal, antes de ir para o Ministro das Finanças, e que depois nós pegámos para fazer a proposta, e mesmo a proposta que vai para o Governo, não faz remissão para o artigo 36 do 22.257. Reproduz a previsão que lá está, as condições, dizendo que nestas condições os membros do Governo podem ser responsabilizados. O que o artigo 61, número 2, vem dizer: os membros do Governo podem hoje ser responsabilizados nos mesmos termos em que estava previsto para a responsabilidade civil e criminal. Isto porquê? A norma não foi votada no Conselho de Ministros. O professor Sousa Franco foi batido em Conselho de Ministros quanto ao princípio da responsabilidade financeira dos membros do Governo. Quando a norma vai a debate na generalidade, houve um claro confronto entre o professor Sousa Franco e a doutora Manuela Ferreira Leite, que era a líder parlamentar e que colocou: então, mas o senhor que defende a responsabilização financeira dos membros do Governo, a proposta de lei não consegue. E aí o professor Sousa Franco disse: bom, o Governo está aberto em que em comissão seja introduzida uma solução. A solução não foi eventualmente a melhor, porque não era remeter para um diploma de 1933, teria sido, no contexto de 97, atualizar as circunstâncias em que um membro do Governo poderia ser responsabilizado. Mas é inquestionável, poucos casos houve até hoje, julgo que nenhum, de responsabilização dos membros do Governo. Agora, o problema coloca-se com grande acuidade em relação aos titulares dos órgãos das autarquias locais, porque eles eram responsabilizados, até porque o Presidente da Câmara, um ministro, não autoriza pagamentos. Um Presidente da Câmara é uma das competências é autorizar pagamentos. Daí a indicação que o Sr. Presidente inicialmente dizia, que é um sistema que não é equilibrado. Um membro do Governo responde por outros atos, que são aqueles elencados. E dizer que aqueles elencados no artigo 36 são aplicáveis a autarcas quando eles praticam atos de autorização, de ordem de pagamento, de ordenamento do pagamento, não tem grande sentido. Mas isso é só uma notícia histórica para dizer que, apesar de tudo, há uma norma jurídica efetiva que aponta para a responsabilização dos membros do Governo. Não é apenas a lei do enquadramento orçamental. E essa foi uma opção política legislativa em 1997, em grande parte por iniciativa do professor Sousa Franco, quer no Governo, quer depois na Assembleia, e o trabalho em comissão que eu procurei reconstituir demonstra várias abordagens, e esta foi a solução compromissória para passar a ideia que o professor Sousa Franco defendia.
Bom, isto daria pano para mangas, pois era. Eu não vou conseguir. Tenho indicações que tenho mesmo que terminar. Mas é engraçado porque... Eventualmente, eu ia sugerir de outra maneira, Sr. Presidente, que é o seguinte: há um blog, a colega Helena Abreu já falou sobre ele, e o blog tem estas duas perguntas que lá foram colocadas sobre este primeiro seminário, há de ter sobre o seminário 2 e há de ter sobre o seminário 3. Eu apelava, efetivamente, que muitas das questões que se calhar não podem ser colocadas aqui, por questão de tempo, já me pediram até inclusivamente para anunciar que a parte da tarde vai ter que ser alterado o horário de início, sejam colocadas através do blog, que as poderíamos fazer chegar aos seus professores e incentivar aqui um diálogo que permitisse, efetivamente, que neste caminho que vamos fazer através dos 4 seminários temáticos, possamos chegar ao seminário final, o 5º, com já, digamos, alguma maior maturação de questões que podiam ser colocadas. Eu apelava, efetivamente, até porque a Comissão Organizadora tem o trabalho de gerir esse blog e temos tido pouco trabalho nessa matéria. E, portanto, apelava mesmo. Por outro lado, é fácil, podem colocar as questões de forma anónima, portanto nem sequer têm, passa a expressão, o peso ou a responsabilidade de colocar lá o nome, porque como há moderação, só as questões que possam, que sejam inconvenientes, é que não são colocadas, o resto são todas colocadas, como é óbvio, não é? Portanto, eu pedia a participação.